Nós vamos conversar agora com o Alexandre Brito, psicólogo, que conversa aqui com a gente toda segunda-feira. Hoje o assunto é perda, né? Luto, mas agora da perspectiva de uma criança. O Alexandre vai falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Alexandre, boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Tudo bom?
Tudo certo, Alexandre.
Tudo certo.
Alexandre, tem alguma diferença de como lidar com a perda, né, de como falar sobre essa perda do ponto de vista da criança?
Tem sim. A gente precisa dar atenção para essas crianças, porque nesse tempo de pandemia, né, temos, ou a gente perdeu alguém próximo, ou sabe de alguém muito próximo que perdeu alguém. E nisso sempre tem uma criança numa família, um parente ou alguém próximo, que acaba perdendo essa pessoa e muitas vezes tem essa dificuldade até de como abordar esse assunto com as crianças. Porque desde cedo é muito importante que a criança saiba que a gente tem as perdas que ela vai perder, que todo mundo perde, seja em vários sentidos, no sentido simbólico, num jogo, ou mesmo em relação à morte. Porque a morte, muitas vezes quando a gente fala em criança, muitas pessoas pensam nela enquanto um tabu. Quando fala de morte, sexualidade, educação financeira, pensa muito enquanto tabu. Mas é muito importante que a gente possa aproximar esses assuntos das crianças, porque é um pouco diferente, sim, da forma como um adulto lida com isso, porque a criança ela não tem toda a linguagem, o aporte simbólico, toda a questão da metáfora, né, que o adulto tem, toda a crença, muitas vezes, que o adulto pode ter e desenvolver, os valores que a criança não tem. Então, é delicado falar com a criança sobre isso, mas é importante que a gente possa falar, sim, com elas sobre esse assunto.
Alexandre, eu vou recuperar um fato ocorrido lá na metade da década de 90, que foi a morte do grupo Mamonas Assassinas, num acidente terrível lá de avião em São Paulo. E eles eram ídolos também das crianças. As crianças adoravam aqueles personagens dos Mamonas Assassinas. E isso, na época, provocou uma grande discussão como os pais deveriam tratar desse assunto, do luto, né, com elas. Nesse caso, Alexandre, nós tivemos ali esse debate e muito se falou mesmo a respeito disso. Essa conversa, ela tem que ter qual direcionamento, Alexandre? É uma conversa, digamos, mais crua no sentido de falar para a criança que é assim mesmo, que isso é um ciclo da vida, como se convencionou chamar, ou talvez mais lúdica, principalmente com aquelas pequenas, as crianças menores. Voltando aqui, por exemplo, no caso do mais recente, bem mais recente, obviamente, do Paulo Gustavo, o marido, agora viúvo de Paulo Gustavo, está falando o seguinte, que no caso dos dois filhos que eles têm, ele tem tentado explicar que o pai virou uma estrela. Qual é o caminho para você tentar tratar desse tema sem ser, digamos, exageradamente duro com as crianças, Alexandre?
Isso é muito importante, Cacá, essa delicadeza com as crianças, usar a linguagem das crianças. Cada família vai ter a sua forma de abordar esse assunto, porque cada família pode ter a sua crença sobre esse assunto, né? A sua espiritualidade, que não necessariamente se confunde com religião. Você pode ser um ateu e ter uma espiritualidade. E você trouxe esses exemplos, como exemplos do Mamonas Assassinas, o próprio Paulo Gustavo. E existem outros exemplos mais cotidianos, dentro da própria casa da criança, que a criança às vezes morre o peixinho, morre o cachorro, né? Ou alguém, algum vizinho, algum amigo também tem uma perda. Então, é importante que os pais que forem fazendo essa educação, eles não necessariamente neguem a morte para a criança. Veja bem, é traumático para a criança a mentira, a enganação, mas a verdade não necessariamente ela é traumática, a verdade ela é muito menos traumática nesse sentido, porque ela acaba preparando a criança para a vida. Alguns pais, o peixinho morre, vou dar um exemplo bem simples para tentar ilustrar. Às vezes o peixinho morre, o que os pais fazem? Vão lá, compram outro peixinho, põe no aquário, como se fosse substituir aquele peixinho anterior. Então a criança ela não lida com a perda, ela não sabe lidar com isso. Agora, realmente, quando tem uma perda, o exemplo que você trouxe, né, do companheiro do Paulo Gustavo, ou qualquer outra pessoa que tem essa perda em família, é importante que a criança saiba que aquela pessoa não vai mais voltar. Você não pode dar falsas esperanças para a criança. Você não precisa ser duro com ela com as palavras, você não precisa ser obsceno, você não precisa fazer com que a criança veja isso de uma forma muito trágica, até um ponto importante, saber quem vai dar essa notícia para a criança, porque pode ser um outro parente ou alguém próximo da criança, falar um tio, um professor, um pai, uma mãe mesmo, alguém que também esteja lidando com esse momento e que tem uma proximidade com a criança e que talvez esteja até mais preparada para falar esse assunto com a criança. Então, isso também é importante. Então, saber dar notícia, uma pessoa que possa dar essa notícia de uma forma menos pior possível, né? Porque não tem como evitar a notícia, mas ela não necessariamente não deve ser dita. Pelo contrário, a criança tem que saber que isso aconteceu e que existem outras formas de você lidar com a pessoa que se foi.
Alexandre, e no caso de comunicar de uma maneira errada, né, lidar com esse assunto de uma maneira um pouco equivocada, isso pode causar traumas para a vida adulta também, né? A criança, depois que vira adulto, pode acabar levando isso como um trauma para a vida e pode ser algo que prejudique também na vida adulta, né?
Rafael, a gente tem que fazer com que as perdas, elas tenham ainda assim algo que integrem alguma coisa de positivo para a vida. Não quer dizer que você perdeu alguém, que você perdeu tudo. Pelo contrário, às vezes essa pessoa teve uma importância que, inclusive, te ajuda a lutar, a viver. Então, saber integrar isso de uma outra forma. Então, cuidado na hora de tratar esse assunto com as crianças e também o lugar que você coloca a criança é muito delicado. Porque, por exemplo, vamos supor que numa família perdeu-se uma pessoa muito querida, um adulto, né, importante para essa criança, e muitas vezes as pessoas colocam essa criança como se fosse substituir a pessoa que morreu, vamos dizer assim, tá? Como se ela fosse um apoio para que a família suportasse aquela dor. Só que cuidado com a dor da criança. Em primeiro lugar, é ela que precisa de atenção. Ela não tem a capacidade de ser colocada nesse lugar para salvar uma família, vamos dizer assim. Então, é muito importante a gente também saber onde a gente está colocando a criança na família em relação a essa perda. A criança tem que ser assistida, dar toda a atenção para ela. Se precisar também, se a gente perceber que o luto está se tornando algo prolongado, no sentido de trazer prejuízos para a vida, procure uma ajuda profissional. Não hesite em procurar a ajuda de um profissional da psicologia para orientar e lidar com esse momento ruim. Porque a criança, ela vai lidar com essa perda de forma metafórica, de forma simbólica. E se a criança não lida com essa perda, pessoal, isso é muito importante, isso pode ser transformado em alguns sintomas, como agressividade. A criança pode ficar agressiva até com ela mesma, insônia, ela pode começar a diminuir a sua performance na escola, ela pode se desinteressar pelas coisas da vida. Então, o problema, isso acontece geralmente quando não se trata o assunto, mas se você aborda o assunto e deixa de tratar a morte como tabu, isso é bom para todo mundo.
Alexandre, você falou que a criança lida de uma forma metafórica, né? O Cacá citou o exemplo aí do companheiro do Paulo Gustavo, né, que fala que virou uma estrelinha e tal. É melhor usar metáforas com a criança mesmo, ou a criança entende a morte, é algo que se pode falar diretamente com a criança?
Vai depender muito da idade da criança, né? Isso vai depender da etapa de desenvolvimento dela, mas usar muitas metáforas nem sempre é bom, porque a criança vai acabar lidando com essa morte como ela lida, por exemplo, com um conto de fadas ou com alguma outra coisa assim. O problema da metáfora é a morte não ser de fato concebida pela criança. Ela talvez lide como se fosse algo passageiro, algo uma fantasia, tá? Lembrando, não é para ser obsceno com as crianças, falar de uma forma agressiva, mas dizer que a pessoa se foi, que você pode usar, de fato, a expressão morte, que ela morreu, e você vai trazer toda a importância dessa pessoa para a criança, você vai dar o apoio para essa criança, porque não é um assunto que existe uma fórmula de como você dizer, né? Mas os efeitos, se você mente, se você engana, e se você não contribui com a saúde mental da criança, os efeitos são muito piores do que de você, de fato, ir lá e abordar o assunto com a criança.
Tá certo. Conversamos aqui mais uma vez com o Alexandre Brito. Conversa com a gente toda segunda-feira. Alexandre, obrigado. Boa semana para você.
Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem.
Até semana que vem. Um abraço.
Abraço.